autores, republicação de clássicos sobre a história de São Paulo, isso em 1954. Inúmeras atividades.
For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
Né? Não tivemos a mesma coisa quanto dos 450 anos, infelizmente. No caso aqui de 2022, e essa é uma tarefa do governo federal prioritariamente, eu acho que o ministro da Educação nem sabe que em 2022 é o bicentenário. Né? Então, explicar para o senhor, aquele que disse que o Kafta é o grande escritor checo, o Kafta, sim, assim como o Baba Ganoush e o Homs, é a tríade, o senhor deveria fazer uma boa coisa. Olha uma sugestão para o senhor, né? Faça, crie um pequeno grupo, porque comissão no Brasil com muita gente não funciona. Crie um pequeno grupo apontando para os 200 anos do Brasil, do Brasil independente, entenda-se, né? De fazer uma grande movimentação em todo o Brasil, né? O senhor não deve conhecer o processo independentista brasileiro. Tenho certeza, se eu falar do 2 de julho da Bahia, o senhor nem sabe do que eu estou falando. Vai imaginar que é um trio elétrico, né? Então, ao menos isso, faça uma coisa boa, né? Crie uma comissão, discuta isso no Brasil inteiro, aqui em São Paulo, o governo do estado, né, agilizar a questão do Museu do Ipiranga, né, e fazer uma grande comemoração, nós colocarmos as coisas boas do Brasil, né, e uma das coisas boas é usar o português. A única coisa que eu discordo, falar para o secretário Sérgio, Saleitão, né, se não me engano, se eu não estiver errado, para que essa hashtag inglês, hein? Será que o pessoal do Museu de Ipiranga... Sabe quem foi o maior tempo, que ficou mais tempo como diretor do Museu de Ipiranga? O Afonso de Toné, filho do Visconde de Toné. Né? Grande historiador, historiador das bandeiras, historiador que trabalhou com café, né? Pesquisas enormes. Foi a pessoa que dedicou a sua vida ao Museu de Ipiranga. Vamos lá, né? Como diria o Lula, menos, né? Pode colocar em português, né?
De olho no relógio, 10 horas e 1 minuto.
Repita.
10 e 1.
Ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, obrigado sempre pela sua audiência. Estaremos aqui amanhã. Até lá.
Exatamente. Obrigada por hoje. Que vocês tenham uma quarta-feira incrível. E a gente se vê amanhã, não é mesmo? Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Começando agora o Morning Show aqui na Jovem Pan. Hoje é dia 15 de janeiro de 2020. Hora de entretenimento na sua manhã, hora de política, de esporte e aquela dose de polêmica. Olhando o cardápio do dia, vamos lá? O governo comemora, em gesto que implode previsões e torcida de parte da esquerda, Estados Unidos decidem apoiar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é a OCDE. Para recompor a inflação, Jair Bolsonaro anuncia um reajuste no salário mínimo, que a partir de fevereiro será de R$ 1.045. Discussão antiga. Você, meu caro espectador, é contra ou a favor do celibato? A reclusão sexual imposta aos padres? Uma polêmica ligada ao assunto está em curso na Igreja Católica e envolve um livro opondo os papas Francisco e Bento XVI. E são alguns dos destaques do cardápio do Morning Show de hoje, que tá, olha só começando. Paulinha, bom dia. Boa quarta-feira pra você.
Bom dia.
Falei aquela Silvio. Tag que eu que já espiei aqui no roteiro preparado do programa. Hoje
vai.
Vai.
Eu até guardei mistério
hoje
aqui
vai.
Pro pessoal do Twitter que tá aguardando ansiosamente essa tag, mas eu acho que é legal a gente dar um embasamento. É por isso que eu tô com uma ficha aqui desenvolvida por toda uma equipe multidisciplinar que a gente tem na PAN. E eu queria que vocês prestassem atenção nessa informação.
Silêncio,
aqui,
silêncio
que
agora.
Eu tenho, então vamos lá. 1,70 m de altura, 80 quilos. Criado em Belo Horizonte, poeta, jornalista, amigo de Pedro Bial. Ex-BBB, radical de centro com arrobos conservadores. Praticante de musculação, quase abstêmio quando o assunto é álcool e falante compulsivo. O que é isso, meu querido Silvio? É o currículo de Adrilles Jorge, que está oficialmente à procura de uma alma gêmea.
Aí, boa.
Gente, e esse programa de rádio, de internet, de televisão, que tem, né, acesso ao mundo inteiro, vai servir de base de lançamento para essa campanha, para essa tag, para essa busca da tampa da panela de Adrilles Jorge com a tag... Namorada pro Adrilles.
Damares, faça uma campanha
aí, pessoal.
Em amor e sexo. Seguro.
Pode pôr arroba em você também, Adrilles.
Pode te marcar,
ah,
pode colocar o arroba.
Agora vai.
Jorge.
É o segundo reality que o Adrilles participa.
É.
Eu vou pedir um incentivo pra Damares, que ela tá falando
Adrilles.
Sobre sexo e amor consciente. Eu quero uma
Adrilles, meu querido,
consciente.
Se não for dessa vez. É. Aí
jamais.
Complica. Lembrando que você acompanha o nosso Morning Show pelo canal no YouTube. Já estamos quase batendo 1 milhão de inscritos. Falta só a sua inscrição. Você que está nos fazendo companhia pelo rádio nessa manhã. Tá quente aqui em São Paulo, hein? Também estamos ao vivo. Você nos acompanha no nosso aplicativo e em jp.com.br. Essa é a força do streaming. Vambora, vamos até às 11h30. Vamos com tudo. Tudo bem, Paulinho? Então, aproveitando assim essa sua voz aquecida já, aliás, a locução me lembrou aquelas rádios.
Maravilhosa.
Aquela até, como é aquela música da Mariposa Apaixonada, lembra da
Caramba.
Blitz? Lembra aquela locução de...
É. Sim.
Eu daqui a pouco eu lembro o nome da música,
eu
de Evandro Mesquita
um
e por aí vai.
Eu trabalho hoje, eu acho que vale o esforço.
Mas outro assunto aí, além da hashtag namorada pro Adrilles, que vai bombar hoje... É também a polêmica envolvendo a marca da cervejaria Baker, não é isso? Conta pra gente aí, mais pessoas contaminadas, mais mortes.
É, a Belo Horizontina, a gente continua acompanhando esse caso, acho que todo o Brasil, e preocupados, né? Porque a gente teve aí o envolvimento de 17 pessoas que passaram mal, a gente tem uma confirmação de morte, agora investiga-se uma segunda morte aí de uma senhora... que esteve ali no bairro onde aconteceram os outros processos do que eles agora chamam de síndrome neofroneural. Então, mais ou menos os mesmos sintomas eles estão apurando, mas essa senhora consumiu também essa bebida. Então, enfim, investiga-se aí essa segunda possível morte que pode ter acontecido.
Qual é o rótulo da cervejaria? Ou podem ir a Belo Horizontina?
Belo,
né?
Horizontina. E aí, eles também agora ampliaram esse alerta para a marca Capixaba, que seria o rótulo da mesma cerveja para o Espírito Santo. Então, se você é do Espírito Santo, consome, fique em alerta, mesmo porque a gente teve a declaração da diretora de marketing da cervejaria, a Paula Lebos, que falou para ninguém consumir. E, assim, nenhum dos lotes. Aparentemente, são 3 lotes contaminados já com comprovação, né? E aí, a gente ainda tem aquela questão bastante intrigante, suspeita, que é a questão... do dietileno glicol, que é a substância da contaminação, né? E que as pessoas ali da fábrica ainda dizem, não usamos essa substância. Essa substância não está dentro do que a gente usa. A gente usa o monoetileno glicol e não esse dietileno glicol. Tanto que na investigação abriu-se até uma possibilidade de sabotagem. Tipo, se não tá dentro da produção, se não tá ali entre o escopo das coisas compradas pela fábrica para serem usadas na fabricação, até essa é uma documentação que a fabricante está apresentando para a polícia, tipo, olha, esses aqui são os componentes, são as coisas que a gente usa aqui. Então, existe aí...
De um funcionário, Paulinha?
É, existe essa suspeita, é um funcionário que saiu, obrigado, tal. Mas assim, a gente ainda está aqui no âmbito da especulação. de real, de preocupante, é exatamente essa questão. Existe sim a contaminação, muito provavelmente de 3 lotes, e esse pedido aí da diretora de marketing para que ninguém consuma essa cerveja, não importando lote, parem, não consumam, não bebam, não se arrisquem até que tudo seja apurado e eles consigam chegar aí, enfim, a uma definição do que de fato aconteceu, né? Para poder informar o público. E continua sendo uma informação muito assustadora. Quando a gente tem um produto na prateleira, a gente espera um mínimo de segurança, né? Para consumo. E no caso aqui, a gente já tem um óbito confirmado em decorrência, um segundo sendo aí estudado, 17 pessoas afetadas que sofreram aí com mal no rim, efeitos, enfim. Tô preocupado com essa história, tá todo mundo, então vamos continuar acompanhando com bastante cuidado, acho que é legal vocês seguirem a recomendação da Paula.
O Mineiro Adriles já tomou essa cerveja, não?
Eu tomo pouca cerveja, só tomo sucadez. Eu não sou envenenado e não enveneno ninguém, eu não faço mal à saúde.
Olha, só toma cuidado com tudo que você tá falando aí, porque a hashtag namorada pro Adriles, né, tem muita gente de olho aí.
O significado de pathos em grego é ao mesmo tempo doença e paixão. Há certas doenças que nos curam de certas saúdes estéreis. A paixão é uma delas.
Nossa, agora foi uma demonstração. Você viu, né?
Minha nossa.
O quão poeta este homem é.
Patológico, é passional. Exato. E doentio ao mesmo tempo.
É, minha nossa senhora.
Não existe amor saudável.
Vamos lá, vamos falar agora de algo que deixou o governo Jair Bolsonaro feliz da vida. Os Estados Unidos decidiram indicar o Brasil para ser o próximo país a ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A posição do governo americano deve ser formalizada hoje numa reunião do Conselho do Grupo. Vai acontecer em Paris. Nota divulgada pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília diz que o apoio ao Brasil é uma evolução natural do compromisso assumido pelo secretário de Estado Mike Pompeo e pelo presidente Donald Trump no ano passado. A promessa de apoiar a entrada do país na OCDE foi feita em março, durante a visita do presidente Jair Bolsonaro à Casa Branca. No entanto, no segundo semestre do ano passado, Washington manifestou apoio à entrada da Argentina e da Romênia. Na ocasião, parte da esquerda se regozijou com a notícia e ironizou que o amor de Bolsonaro por Trump não estaria sendo correspondido. No Twitter, integrantes e pessoas próximas do governo Bolsonaro se manifestaram. Deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, escreveu assim, ó, abre aspas, e você que nos acompanha em imagens tem o tweet na sua tela. Lembra que parte da grande mídia inventou que os Estados Unidos excluiriam o Brasil da OCDE? Tudo para afastar a parceria entre Bolsonaro e Trump. Cada vez que a grande mídia ataca e é desmentida pela verdade, eles vão perdendo os poucos créditos que ainda lhe restam. Fecha aspas. Felipe Martins, assessor especial da presidência, disse o seguinte, aspas agora para o Felipe Martins também no Twitter. Com o anúncio de que os Estados Unidos priorizam o ingresso do Brasil na OCDE, se desfaz mais um dos factoides criados pelo histérico establishment midiático para criticar a equipe de política externa do presidente Bolsonaro e tentar minar a nova posição de abertura do Brasil na arena internacional. Esse foi, portanto, o tweet do Felipe Martins. Vamos mais? Mais um. Chanceler Ernesto Araújo afirmou o seguinte, ó, abre aspas, mais um tweet dele aí para você que está nos acompanhando em todas as nossas plataformas digitais. Anúncio americano de prioridade ao Brasil para ingresso na OCDE comprova uma vez mais que estamos construindo uma parceria sólida com os Estados Unidos, capaz de gerar resultados de curto, médio e longo prazo em benefício da transformação do Brasil na grande nação que sempre quisemos ser. Adriles, meu caro, e aí, o jogo virou? Não é mesmo?
O jogo nunca mudou. Os Estados Unidos sempre colocaram o Brasil como...
Pelo menos na narrativa.
Exatamente, morreu na narrativa. O que teria virado é uma narrativa enganosa e equivocada de uma imprensa esquerdopata que torcia exatamente contra, né, o governo Bolsonaro e as suas relações diplomáticas, institucionais e econômicas com o governo Trump. Os Estados Unidos sempre colocaram que tinham essa preferência pela Argentina e pela Romênia na frente do Brasil. O que virou realmente em relação ao jogo é que há males que vêm para bem. e males que vieram para bem do Brasil. O mal foi para a Argentina, de ter eleito um presidente populista, esquerdista, peronista, uma espécie de pau de vira-lata da Cristina Kirchner, que é uma semi-presidiária envolta em dúzias de processos e que fez uma política desastrosa que arruinou a economia argentina, que provavelmente vai engessar a economia naturalmente, expulsando eles da improvável inserção deles na OCDE e colocando o Brasil na frente. Claro que o alinhamento ideológico do Brasil com os Estados Unidos, sobretudo recentemente, até no apoio, no endosso à invasão do Iraque, isso talvez tenha pesado na decisão americana. Mas é interessante que a gente tenha essa superação desse complexo de vira-latas arraigado na cultura política brasileira, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que em 2007 a OCDE já acenou para o Brasil, quando o Brasil estava em expansão econômica na época do segundo mandato do governo do Lula, que foi uma expansão econômica baseada em commodities e consumo, que foi uma expansão artificial que levou exatamente o Brasil a umas maiores quedas econômicas na década passada, e o nosso querido ex-chanceler Celso Amorim recusou porque achava que não precisava de um alinhamento com uma superpotência. É importante salientar que a entrada na OCDE é uma espécie de selo de qualidade de países desenvolvidos, responsáveis e que tem exatamente uma grande responsabilidade, um compromisso de boas práticas na economia, na saúde, no combate à corrupção e inclusive na preservação ambiental. Isso dá ao Brasil mais garantia. Por exemplo, o investidor internacional investir aqui facilita acordos comerciais bilaterais, diminui o risco o grau de investimento do Brasil, sinaliza claramente e amplamente o compromisso de uma economia aberta, responsável e transparente. O Brasil, é bom lembrar, só entra depois do aval de 36 países num período de mais ou menos 3 anos. A Europa é mais complacente em relação à entrada de novos países, os Estados Unidos é um pouco mais reticente, mas o Brasil já tá no caminho. E isso é muito bom, Silvio, para que o Congresso perceba também, em conjunto com o governo, que as reformas administrativas, tributárias, são importantes exatamente para mandar um recado de liberdade econômica, de responsabilidade, de compromisso fiscal, para que a gente entre no seio desses países desenvolvidos e faça o Brasil decolar de vez. Entendeu?
Exatamente. E o Adrilis, é importante também essa indicação, vai ser formalizada hoje, como eu disse, hoje à tarde em Paris, porque de alguma forma joga ali uma pá de cal naquele discurso também de que, olha, o Trump e o Bolsonaro, aquela rusga que ficou no ano passado, você se lembra?
Sim,
aquilo ali é algo um complicador, de fato eles não tinham um alinhamento tão automático assim, então acho que isso aí joga uma pá de cal e as coisas
uma pá de cal numa polêmica
mais serenas
absolutamente nunca
e devidamente
houve
no seu lugar.
A polêmica do
calando
OCDE,
aquele discurso esquerdista, oportunista, né?
A polêmica foi criada por uma imprensa também com complexo de vira-latas, que era engraçado, né? Essa parte dessa imprensa esquerdista era contra a inserção do Brasil na OCDE, porque ia desmoralizar a OMC, o Brasil tinha que ficar alinhado com países da América Latina, principalmente aquelas ditaduras, tipo Cuba, Venezuela, né, que a gente se alinhou antes, ou Angola, lá na África, assim, ditaduras quase comunistas que a gente adorava, mas não se alinhar a países desenvolvidos que promoveria a nossa inserção dentro desse progresso. Mas a imprensa se dizia contra a inserção do Brasil na OCDE. De repente, quando o Brasil acharam que o Brasil não ia entrar para a OCDE, começou a ficar a favor. Ou seja, a imprensa às vezes torce contra o Brasil, dependendo do governo. Ela torce mais contra um governo do que a expansão econômica e o progresso brasileiro. É impressionante.
É isso aí. Vamos girar o assunto? Vamos correr aqui, porque tem bastante coisa legal hoje, bastante polêmica também. Ô Vini, vamos falar então, já que a palavra da vez é polêmica, essa ligada aí ao celibato, né, que envolve um livro em que cita tanto o Papa Francisco quanto o Papa Bento XVI, que também, a história também, obviamente não é a mesma coisa, mas também é contada no filme da Netflix, Dois Papas. Exato. Enfim, assunto da vez aí, conta essa história pra gente.
É, Silvio, bem lembrado, até porque o filme também exibe essas duas visões da Igreja Católica, né, uma visão um pouco mais conservadora, que seria a do Bento XVI, e uma visão um pouco mais progressista, que é a do Papa Francisco, né? E essa história, ela acaba ganhando agora novos ares, num novo contexto, que é envolvendo essa questão do celibato. Por quê? O que acontece? acabou sendo divulgado, né, o lançamento aí do livro do cardeal Robert Sara, que ele é prefeito da Congregação para o Culto Divino, é um cardeal importante, e ele fez esse livro que chama Das Profundezas de Nossos Corações, tá aí a capa na nossa tela, para quem quiser acompanhar também o livro lançado aí por este cardeal Robert Sara, com a coautoria do Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI. E aí, Silvio, neste livro, o Papa Bento XVI aparece tanto na capa, na introdução e na conclusão do livro, e ele defende a permanência do celibato na Igreja Católica, defendendo que esta é uma tradição milenar da religião e que também se concentra ali na permanência, na vocação do padre para o sacerdócio, né? Defendendo que o padre não conseguiria ali conciliar, né, o casamento com a vocação do sacerdócio. Quando o livro foi divulgado, Silvio, isso acabou sendo visto aí por muitos como uma forma de pressionar o Papa Francisco. Por quê? O Papa Francisco está prestes aí a tomar uma decisão sobre uma mudança em relação ao celibato na Igreja Católica, sobretudo ao que corresponde a missionários, a diáconos, líderes de comunidades isoladas, que são já pessoas mais velhas, que têm uma união familiar estável e que eles poderiam, portanto, ter sim agora a ordenação como padre. Isso poderia ajudar a expandir, sobretudo na América do Sul, que tem mais a presença de regiões como essa, a questão da comunhão, a questão de missas, né? Então isso poderia ajudar. Então isso é defendido por muitas pessoas, por muitas alas ali, muitos bispos de uma origem um pouco mais progressista, e é totalmente condenada pela ala mais conservadora da Igreja Católica. Quando vem esse livro, portanto, do cardeal o Robert Sara com o Bento XVI, isso acaba sendo interpretado como uma forma de pressionar o Papa Francisco, e até acabou rompendo ali um combinado de que o Papa Bento XVI não iria interferir enquanto Papa Emérito, uhum, nas decisões do Papa Francisco. E essa questão do celibato foi muito discutida também no Sínodo da Amazônia, que foi um encontro que foi realizado no ano passado, em outubro do ano passado, com líderes religiosos, que é um sínodo que tratou de várias questões relacionadas aí à Igreja Católica, e uma delas com relação a este celibato, e faz essa proposta de que esses líderes comunitários de regiões isoladas possam, depois de uma formação também adequada, possam ser ordenados como padre. O livro também traz ali uma opinião do Robert Sara e do Papa Bento XVI, que eles não poderiam ficar em silêncio após esse sínodo, porque, segundo eles, isso teria acirrado ainda mais a polarização dentro da comunidade, dentro dos fiéis que seguem a religião católica. Eu vou trazer aqui para vocês agora, só para a gente encerrar e vocês darem a opinião de vocês sobre isso, os tweets do Robert Sara, o cardeal, que falou o seguinte, que devido a toda essa polêmica aí, ele vai excluir o Bento XVI como coautor da obra, vai deixar o Bento XVI apenas como colaborador, mas que nenhum conteúdo da publicação será inalterado. E ele também divulgou ali alguns trechos de conversas entre ele e o Bento XVI, algumas cartas ali, algumas escrituras, onde ele afirma que o Bento XVI sabia desde o início de que esses diálogos entre os dois tomaria a forma de um livro futuramente.
Muito bem. Adrilis, olha só, acho que a gente tem duas questões aqui, duas para balizar o nosso papo. De um lado, isso que o Vini trouxe, a questão da interferência ou não, né, do Papa Emérito, do Bento XVI, ainda em decisões futuras da Igreja. E, por outro lado, a questão do celibato em si, que é algo muito controverso. Para muita gente, inclusive, o celibato é responsável por até por pedofilia e por aí vai dentro da Igreja. Quero te ouvir, e aí eu vou batendo bola aqui com você. você.
Claro, é um assunto bastante delicado, mas eu acho muito fácil. Eu sou mais conservador ainda que o Papa Bento XVI, que o Papa Josef Ratzinger. Porque o celibato só foi instituído na igreja, meu caro Silvio, no século IV. Antes os padres poderiam se casar, seguindo até uma recomendação de São Paulo Apóstolo, que eu vou ler a citação dele aqui. Ó. Se alguém deseja o episcopado, isso é São Paulo. Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja responsável, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, mas moderado e não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Isso é Coríntios, isso é São Paulo. O celibato na Igreja Católica não é um princípio, não é um princípio a ser defendido como valor da vida, por isso que eles são contra o aborto fervorosamente, porque há princípio de vida, há uma defesa fervorosa. O celibato é uma recomendação, sempre foi, não é um dogma de fé. O celibato incute vários problemas. Primeiro, o casamento é uma instituição secular, sacrossanta, da própria igreja, e é a mônada principal da sociedade. Se os padres pudessem se casar, constituir família, eles teriam um contato muito mais afeito com a realidade, inclusive de seus fiéis, seriam mais aptos, não só a, como diz São Paulo, a orientar a sua própria família, mas orientar o seu rebanho, a família humana, ou seja, tendo um contato ao mesmo tempo com a transcendência, mas com a imanência chã que leva às alturas, que leva exatamente a uma compreensão maior da própria sexualidade. Ora, o cristianismo não implica em rejeitar a sexualidade. O cristianismo faz uma crítica acerba à vulgarização, à pornografia, exatamente à entrega absoluta à sexualidade. O casamento é a vivência exata de uma sexualidade sadia. Quando você coloca o celibato, e aí aqui a gente entra em questões freudianas, psicanalíticas, o que você faz quando você proíbe alguém? Você não sublima, você coloca aquelas coisas incrustadas dentro de si e podem vir à tona de maneira muito pior. E há questões sociais, como você disse. Por exemplo, a gente sabe, a gente não pode tapar o sol com a peneira, que a igreja tem inúmeros casos de pedofilia. É claro que um convívio fechado entre homens e meninos, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso incita a pedofilia, mas isso gera uma certa atração de algumas pessoas, minoria, mais uma vez, que podem se sentir atraídas pelo anonimato, pelo respaldo ao silêncio, pela coisa fechada dentro da Igreja Católica, que de alguma forma...
Pela relação de poder.
Exato, pela generosidade dos padres, dos bispos, dos papas, inclusive, em relação à compreensão do pecador, serem envoltos em anonimato. E a gente sabe que a pedofilia é um problema grave dentro da Igreja, a gente sabe que existe altíssimo grau de homossexualidade, não que isso seja um pecado, pelo amor de Deus, mas você conviver homens com homens em regimes fechados, é lógico que se incita certas questões sexuais que, dada a fluidez sexual de cada pessoa, é lógico que isso vai incitar outro tipo de coisa. Então, só para reiterar, o casamento é uma instituição social sacrossanta, o celibato na Igreja Católica não é um princípio, não é um dogma de fé, é uma recomendação que se tornou uma coisa tradicional. São Paulo Apóstolo recomendava.
Isso de maneira
São
geral,
Paulo Apóstolo recomendava o celibatário, mas ele incentivava também a vivência em família. Então, Vini, não é uma coisa
vamos
fechada.
Vamos abrir aqui para o Vini e para a Paulinha entrar no debate
aqui
com a gente.
Que eu acho
lá.
Que é um ingrediente a mais, eu nem sei se é de fato isso ou não, mas achei interessante. A Ida Lima escreveu pra gente aqui na nossa hashtag o seguinte: a Igreja Católica só defende o celibato porque não quer que os sacerdotes tenham herdeiros para não dividir as riquezas da igreja.
É, tem essa velha questão.
Pois é. E aí, agora, diga, Vini, o Vini também tem uma questão aqui, ó.
Não, eu ia perguntar pra Adri se ele defende isso de maneira geral, porque por enquanto, né, como eu disse aqui, seria apenas envolvendo esses líderes comunitários de regiões isoladas, né? Você acha que tem que partir desse princípio ou geral?
Defende de maneira geral. Eu sou um conservador antes do século IV. Eu acho que todos os padres poderiam se casar. Acho que essa questão que a Paula sempre foi uma desconfiança atávica, histórica, que se tem do patrimônio da igreja. Seria muito mais interessante, realmente, que a igreja dividisse o seu patrimônio, porque a gente quer o espírito de Cristo nas famílias, nos povos, nas pessoas. Não o espírito dos donos templários, de ficarem para assim com todas as riquezas. Divida, inclusive, entre os seus sacerdotes, as suas famílias e seus filhos.
Eu concordo até porque o celibato, às vezes, ele pode afastar líderes aí que têm muito a contribuir para a Igreja Católica. Quase foi o caso do Papa Francisco, claro. Né? O filme mesmo mostra que ele teve uma relação amorosa, que ele ficou muito dividido, né, entre o sacerdócio.
Você está trazendo um ponto justamente o que eu ia falar agora há pouco. Inclusive, para quem assistiu ao filme Dois Papas, que a gente fala, tem falado aqui, que é um sucesso da Netflix, porque ali a história é retratada. O Papa Francisco, né? Ele teve sim uma namorada quando era jovem e ele teve aquele momento dele de decisão, se ele optaria ou não, né? Não vou dar spoiler, como o Adriles faz sempre dos filmes, então não vou contar aqui as cenas, mas de fato ele tem um momento ali Papa, de clara evidência, um momento de decisão na vida dele. Então acho que é interessante esse ponto também, porque o Papa, né, o atual Papa também passou de alguma forma essa questão na cabeça dele ainda na juventude. Quase pediu a moça em casamento, hein, Vini?
Pois é. Agora, o assunto tem despertado muita polêmica, porque o Papa Bento XVI, a partir do momento que ele decidiu fazer a renúncia, né, como Papa, e foi uma renúncia após 700 anos da Igreja Católica, já houve outras renúncias, mas há muitos e muitos séculos atrás, então foi interpretado até como uma decisão até inédita e histórica. Sim. Isso que ele acabou fazendo, ele ficou ainda mais isolado, porque o próprio filme Dois Papas também mostra já esse isolamento do Bento XVI, uma pessoa bastante solitária, reservada, e ainda mais como Papa Emérito. Só que agora, aos 92 anos, ele tem dado mais entrevistas, ele tem aparecido mais, ele tem contribuído para alguns livros, e acabou sendo esse o caso do livro com o cardeal Robert Sarah, e que acabou despertando toda essa polêmica, mas a decisão de pedir para que o nome dele seja retirado da obra, eu vejo também como um gesto aí cortês e elegante para não constranger o Papa Francisco, prestes a uma decisão importante aí de uma possível mudança, que seria também histórica, da Igreja Católica.
Agora, já que a gente está diante de um Papa que se diz progressista, a gente podia ter esse gesto de magnanimidade, se não no pontificado dele, para os próximos, pelo menos uma indicação de que esse tipo de coisa possa ser reavaliada, porque até agora a atitude dele, o discurso tem sido progressista, mas a atitude extremamente conservadora, eu não diria, mas um pouco retrógrada, inclusive retrógrada em relação às políticas sociais de países socialistas que ele endossa, mas que ele conhece pouco o tipo de barbárie que foi feita. Né?
Muito bem, vamos lá, hora de entretenimento agora, a hora do Drops da Pan.
Oi, pessoal, vamos dar um giro pelo que tá rolando por aí? Tem Oscar, Hannibal Lecter, delivery de combustível e os aplicativos mais baixados da década. A lista dos indicados ao Oscar saiu nesta segunda-feira. Coringa, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e O Irlandês receberam o maior número de indicações. Mas tem indicação brasileira? Tem sim, senhor. Democracia em Vertigem, documentário de Petra Costa sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff, foi indicado o melhor documentário. Para se aprofundar no assunto, você pode procurar em nosso canal no YouTube, que tem uma live especial sobre o Oscar. E falando nisso, o canal Milkshake agora é Jovem Pan Entretenimento. Então, se você gosta de séries, filmes, HQs, acesse youtube.com/jovempanentretenimento, que tem muita coisa legal rolando por lá. A CBS encomendou o spin-off de O Silêncio dos Inocentes. Só que agora, ao invés de focar no misterioso Hannibal Lecter, a protagonista é a mocinha Clarice Sterling, interpretada pela Jodie Foster. Lembra dela? A proposta é que a série acompanhe o primeiro ano após os eventos do filme com Hannibal. Então o vilão não deve aparecer na produção. A protagonista e os demais atores do elenco ainda não foram anunciados. Os aplicativos vieram mesmo para facilitar a nossa vida, né não? Até delivery de combustível pode vir por aí. É isso mesmo. Apelidado de Uber da gasolina, o GoFit, projeto da Refit, é um aplicativo grátis que permite que usuários abasteçam seus veículos sem sair de casa. Ele já está no Brasil e teve algumas atuações no Rio de Janeiro. Porém, o processo não é tão simples assim. Precisa da autorização da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E como nós vivemos imersos em tecnologia, quer saber quais foram os aplicativos mais baixados da década? Não precisa nem se esforçar para descobrir que Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp estão no topo da lista, nessa ordem. Na sequência vem Snapchat, Skype, TikTok, UC Browser, YouTube e Twitter. Além disso, o Facebook começou a testar na última semana a nova interface da rede social. O The New Facebook tem design mais limpo e rápido que o atual. É isso aí, se você quer ficar informado, acesse jovempan.com.br e procure nas redes sociais por Jovem Pan Entretenimento. Tchau, tchau!
E olha só, tá dando uma espiada aqui, como é que tá a nossa hashtag namorada pro Adriles, e aproveito aqui, ó, o pessoal mandando, o Jorge Luiz, por exemplo, tá me lembrando a música que eu citei no começo do programa, é, A Dois Passos do Paraíso, a música da Blitz, que tem aquele momento no final, Adriles, que ele fala, radioatividade, leva até vocês mais um programa da série, dedique uma canção a quem você ama, e aí a mariposa apaixonada de Guadalupe manda o seu recado para Arlindo Orlando, então a gente segue aguardando todo mundo que quer mandar...
Passos para o paraíso, a gente tá falando de celibato para padre, namoradas para mim, para o Papa Francisco, ainda está em tempo.
Caraca.
10h35, ó, depois dessa, só um break para resolver.
For nearly four decades, JMK Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started JMK Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. JMK Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
Estamos de volta com o Morning Show esquentando a manhã da sua quarta-feira e a confusão em torno da diversidade no Oscar, ou né, da falta de diversidade. Enfim, continua ativa. Ontem o escritor Stephen King se manifestou a respeito. O que foi que ele disse, Paula Carvalho?
Cara, então, a gente está nessa discussão eterna aí, mesmo porque entre as categorias de atuação a gente teve só uma mulher negra indicada de um filme que ainda não chegou ao Brasil, então muito provavelmente ninguém ainda assistiu ou sabe se é bom ou não, foi a Cynthia Erivo por Harriet. É, então, a gente ainda não sabe o que acontece nesse filme, mas ela recebeu essa indicação como melhor atriz e foi a única. A gente não teve ninguém na categoria de coadjuvante, negros, asiáticos, latinos, enfim, essa questão da diversidade. Aí a gente lembra da Jennifer Lopes, que, né, podia ter sido indicada, não foi. É, mulheres diretoras, a gente também não teve nenhuma. Enfim, a gente já falou bastante sobre isso aqui. Sempre se polemiza, não é novidade. História de Oscar So White, aí a academia tenta se reestruturar e trazer essa diversidade, até que Stephen King resolveu fazer um post lá no seu Twitter. Ele é bem vocal, assim, a respeito das coisas que ele pensa. Ele tá sempre postando coisinhas ali. Aí
ativo, né?
Disse o seguinte, olha... Bom, primeiro, Stephen King, para quem não conhece, né, gente, vamos contextualizar um pouco, é um escritor muito famoso de vários best-sellers que, inclusive, foram adaptados para o cinema. Ele tem uma relevância incrível nesse mundo do audiovisual também. Então, você tem O Iluminado, It, que hoje em dia teve o remake, que todo mundo conhece muito bem, Cemitério Maldito, que também teve o filme original remake. São vários... filmes de suspense e terror que, na verdade, são baseados em livros de Stephen King. Tem até uma série agora nova na HBO que começou esse final de semana, que é do Stephen King, a história original, chama The Outsider. Mas vamos lá, então, para saber o que esse homem relevante disse ali no Twitter. Ele falou assim, ó, como escritor, posso indicar em apenas três categorias: melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor roteiro original. Para mim, a questão da diversidade, como se aplica a atores individuais e diretores e de qualquer maneira, não apareceram. Dito isso, eu nunca consideraria a diversidade em matéria de arte, apenas qualidade. Parece-me que fazer o contrário seria errado. Pôs lá os seus dois tweets, né? Aí, como você imagina, internet começa a ferver entre pessoas que gostam, curtem, compartilham e outros que vão lá conversar com o senhor Stephen King, como, por exemplo, a autora de O Ódio Que Você Semeia, a Andy Thomas, que escreveu o seguinte: e quem determina o que é qualidade? Puxa, soltou essa bomba lá. Teve até uma autora brasileira, Abel Rodrigues, que também foi lá e respondeu ao Stephen King. Falou assim: é fácil considerar só qualidade quando você pode se ver em todo o trabalho de arte que está aí. Estão querendo dizer, bom, pra gente, pra você, a gente tá se vendo, né, em tudo que é lugar de arte que tem exposição. Então, fácil falar isso. Bom, não sei por que razão, se por causa de todo esse feedback da internet ou se porque o próprio Stephen King achou que foi mal interpretado, ele voltou ao Twitter e fez mais aí alguns tweets. Aí ele disse o seguinte: a coisa mais importante que podemos fazer como artistas e pessoas criativas é garantir que todos tenham a mesma chance, independentemente de sexo, cor ou orientação sexual. No momento, essas pessoas estão mal representadas e não apenas nas artes. E aí ele fechou dizendo o seguinte: você não pode ganhar prêmios se ficar de fora do jogo.
Olha só, pois
cagão.
É,
muito perfeito. De novo.
Achou que ele arregou depois? Ele
arregou, cagão. Perfeito. O que ele falou
foi... Achei que ele foi bom no fim.
É. Pois é, a gente inverte as posições.
Mas eu concordei com a primeira afirmação e com a última também.
Não, eu vou discordar um pouquinho da segunda e você vai dizer por quê. Vou te explicar
por
quê.
Vamos lá.
Eventualmente, a gente já falou isso aqui várias vezes, a arte deve ser premiada e vista e percebida e admirada pela característica sua intrínseca. Ninguém quer saber se o Picasso era negro, se era negro, não, se era mulher. A gente vê uma obra de Picasso, a gente vê uma obra de Dostoiévski. Aquilo que ele quer expressar, aquilo que ele quer dizer, aquilo que ele quer demolir, aquilo que ele quer subverter em termos da realidade em volta e da psique humana. Esse é o fator determinante da arte. O que julga a qualidade, respondendo esse tweet dessa senhora, é exatamente o tempo, a época, o cânion universal. O que fica para a história são obras de Shakespeare, Dante, Kafka, são grandes atores como Marlon Brando, são grandes atores como Marcello Mastroianni, grandes atores negros como Sidney Poitier, que para além do seu aspecto físico, da sua sexualidade, da sua, sei lá, seu engajamento político, provaram que são grandes artistas, inclusive para além do seu caráter. Realmente, no Oscar, por exemplo, já há fatores que não são exatamente determinantes da próprio talento. Por exemplo, tinha uma época aí que o Oscar tinha mania de premiar por dó. O Henry Fonda, o Paul Newman, que fizeram papéis deslumbrantes, extraordinários, foram premiados quando estavam no fim de carreira. Falaram, nunca demos um Oscar pra esse cara, vamos dar. Ou seja, gerontofóbico eles não são. Mas isso é um erro. É um erro que pode incutir, inclusive, em categorias raciais, por exemplo. Tirando um pouquinho do cinema, Toni Morrison, que é uma autora de péssima qualidade, qualquer crítico literário que a lê, você vai ver uma série de clichês lá, foi premiada exatamente por ser a primeira negra indicada ao prêmio Nobel, se não me engano, uma das primeiras negras indicadas ao prêmio Nobel, e foi inserida exatamente por um tipo de preconceito avesso. Em relação a outras categorias que eventualmente possam ser alijadas do posto, em relação aos negros, realmente houve uma política segregacionista nos Estados Unidos, e isso incutiu em exclusão de negros em vários pontos do mercado de trabalho. Agora, por exemplo, as grandes cantoras negras, tipo Billie Holiday, Sarah Vaughan, as maiores cantoras do mundo do século XX são negras e estavam dentro dessa política segregacionista. Talvez elas não tivessem tanto interesse no cinema. Agora, eu só vou elencar alguns dos atores negros que já ganharam Oscars, só para ser bastante pontual. Sidney Poitier, Halle Berry, Whoopi Goldberg, Jennifer Hudson, Monique, Octavia Spencer, Viola Davis, Morgan Freeman, Denzel Washington, Will Smith, Jamie Foxx, Terrence Howard, Forest Whitaker, entre outros, e inúmeros indicados. Ou seja, se a gente considera que 11% da população negra é feita de negros retintos, eles estão bem representados, sim, na sua categoria, em 11%. Eu acho isso, esse tipo de categorização étnica, uma bobagem. Em relação aos homossexuais, aos LGBT, por exemplo, provavelmente metade dos atores americanos que ganharam eram homossexuais, só que não se declaravam. Eu falei aqui do Marlon Brando. O Marlon Brando, apesar de ter 12 filhos, 8 casamentos, de vez em quando parece que ele gostava de dar uma ré no kibe. Perdão pela expressão. Isso. Mas, eventualmente, essa representatividade é muito latente e é muito patente. Eu acho que há um exagero muito grande em relação a isso. O Harold Bloom, eu mais uma vez o cito aqui, ele cita a cultura do ressentimento que quer promover artistas e arte medíocre em nome de um progressismo que quer estabelecer a representatividade. Eu dou um exemplo muito claro, por exemplo, em relação à literatura, que é mais a minha área, fala de autores africanos. Ora, séculos atrás, a África não tinha sequer língua escrita na maioria dos seus povos, ou seja, não havia uma civilização literária, do ponto de vista literário, para estabelecer esse tipo de hegemonia. Eventualmente, uma cultura oriental, uma cultura africana, por exemplo, não preza tanto a literatura como a gente preza. Ou seja, você tem que... Isso sim é um preconceito étnico, você querer que alguém se insira dentro de um tipo de padrão cultural ocidental. Hoje, sim, hoje, contemporaneamente, é tudo misturado. Isso é muito bacana, que a gente tem negros, mulheres, homens, homossexuais, que seja, todos se integrando para causar exatamente esse caldo cultural apropriativo, mais uma coisa que o progressismo detesta. A gente se apropria da cultura negra, da cultura LGBT, da cultura indígena, da cultura ocidental, francesa, etc., e faz esse caldo. Quando você exige critérios de representatividade, você está se incutindo num tipo de preconceito alternativo, ou seja, você está querendo impor a cisão, a diferenciação, a separação. Eventualmente, a arte é a integração disso tudo, para além disso tudo, pelo critério artístico de avaliação e reorientação e transformação da realidade para além dessas divisões bestas.
Enfim. Já até esqueci o que eu ia
falar. Não, eu ia falar o seguinte, que você lembra do Sidney Poitier, que ganhou o Oscar? Sim. Foi o primeiro ator negro,
sim,
né,
foi.
A ganhar um
Oscar. Anos 60.
Em 1963, quando o Oscar começou em 1929.
Deixa então eu falar.
Estranho, né? Não, mas teve uma atriz negra.
Vamos ouvir o Vini. Vamos ouvir o Vini pra gente amarrar esse assunto aqui. A pauta tá extensa.
O que eu acho, assim, essa questão da oportunidade, que depois é citada aqui pelo Stephen King, isso, que você considera isso, que tá dando pra trás, isso é uma verdade. Hoje você tem mais papéis pra, sim, mulheres negras. Hoje você tem, por exemplo, falando, a Reese Witherspoon, que é uma mulher que tem vontade de fazer papéis que ela não encontrava no mercado. E hoje, como ela é famosa, como ela rica, ela tem grana, ela é produtora executiva e consegue criar papéis femininos muito mais interessantes. Perfeito. E dar oportunidade para as outras atrizes também conseguirem chegar na grande arte de serem premiadas. Então, hoje também temos diretores negros, temos autores, roteiristas negros. Eu acho que está claro que isso está melhorando, entendeu? Mesmo aqui no Brasil, na novela, a gente tinha negros sempre como empregados, servindo na casa de alguém. Hoje em dia, a gente tem na novela agora, isso, Amor de Mãe, uma mulher bem-sucedida, né? Protagonistas. Exato. Tá melhorando, mas eu acho que tá melhorando. Aí que eu acho que é o pensamento. Evolução. Há uma evolução, porque, nossa, é uma evolução natural, ou porque também existe um pouco de pressão em cima disso, e aí as engrenagens começam ali a estabelecer um outro ritmo. Não sei, é uma pergunta, estou lançando aí para vocês.
Fala, Vini. Tanto existe, Paulinha, que em 2016, quando teve a polêmica do Oscar So White, a presidente da academia era uma presidente mulher e negra, né? Porém, você tem ali milhares e milhares de membros, votantes, que a maioria...
Pessoas que elegem os indicados, como disse Stephen King.
E essa maioria, Paulinha, são de homens brancos, né? Então você, sim, tem ali 70%, até anotei aqui...
Judeus, muitos judeus.
Você tem 68% de homens e 84% de brancos nessa...
Nesse escopo aí, de votantes.
De votantes. Então o que acontece? Aí acabou até mudando... Silvio, porque ela tomou uma medida de que iria se, portanto, então, dobrar o número de votantes de minorias, então de mulheres, de negros,
aí
de asiáticos.
Tá equivocado.
Por que equivocado?
Porque eventualmente você está impondo uma vontade que talvez as pessoas não queiram. Aquela velha questão, será que as mulheres... Por exemplo, existem poucas diretoras mulheres. Elas querem ser diretoras? Existem poucas mulheres que querem ser executivas. Não sei, acho que não querem. Segundo Jordan Peterson, que a gente já citou aqui, não querem. Elas têm uma tendência para outro tipo de trabalho e isso influi no mercado de trabalho. Ou seja, quando você impõe uma vontade a alguém, você está obrigando alguém a fazer uma coisa que ela não quer, talvez.
Então,
você colocar cotas nesse sentido é muito temerário.
Eu concordo com a primeira afirmação do Stephen King, por quê? No mundo ideal, você deveria votar, obviamente. Aliás, no mundo ideal, não. Eu ainda acredito que hoje... Ainda com as desigualdades e com as faltas de oportunidades para mulheres e para negros, você tem que votar no que é melhor.
Claro.
E quem foi melhor, e não porque a pessoa é negra ou porque é mulher. Então, eu acho que a falta de indicação não é a causa, é a consequência. A causa ainda é a falta de oportunidades dentro da indústria, de melhores papéis...
Para negros?
Para negros, para mulheres... De diretores.
Você realmente acha que Hollywood, progressista como é, não dá inserção para negros?
Não é Hollywood. Não é Hollywood.
Ah, não, tô falando de Hollywood.
É a sociedade.
Olha só, o Vini, deixa eu dar um gás aqui um pouco na nossa pauta, porque, aliás, esse tema a gente tem discutido aqui praticamente todo dia, ele, sim, não se esgota. E como eu sei que continuaremos discutindo nos próximos programas, deixa eu dar um gás aqui, porque tem uma outra questão causando enorme barulho aí, principalmente nas redes sociais, mas que tenho certeza também vai reverberar entre educadores, nas escolas. O governo Jair Bolsonaro estaria preparando uma campanha sobre a vida sexual precoce. Explica pra gente.
Pois é, Silvio, essa campanha, ela deve ser lançada, a gente tá falando estaria e deve, porque o governo ainda não confirma e os ministérios envolvidos dizem que ainda está em processo de estudo, e os ministérios envolvidos são da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Damaris Alves, da Educação, do Abraham Weintraub e também da Saúde do Luiz Henrique Mandetta. Então estaria em estudo esta campanha publicitária a ser lançada em fevereiro, pouco antes, portanto, do carnaval, ali durante a semana de prevenção da gravidez na adolescência. E a campanha, Silvio, estuda então, portanto, desestimular o início precoce da vida sexual. Então, quais seriam os pontos dessa campanha? Estimular a reflexão sobre o momento certo de você manter e ter uma relação sexual, apresentar quais são as consequências negativas de um processo prematuro e também colocar ali a importância do afeto e do carinho. Porém, o governo e esses ministérios, eles querem também deixar claro que essa será uma escolha do indivíduo. Isso não vai ser algo, obviamente, obrigatório, né? O adolescente ali, ele vai tomar mão, né, desses conhecimentos, dessas reflexões apresentadas pelo governo, que também vai apresentar ali as importâncias do uso de dispositivos contraceptivos, uhum, né, da camisinha.
Uma campanha não vai anular a outra, né?
Uma campanha não vai anular a outra, ainda vai ter ali o estímulo, portanto, do uso da camisinha, vai continuar sendo distribuído o preservativo gratuitamente durante o carnaval, né, na concentração de foliões. Então uma coisa não vai anular a outra, mas é uma ideia que é muito defendida, por exemplo, por um movimento que chama Eu Escolhi Esperar. É um movimento encampado aí por jovens.
Isso é mais difícil.
É uma ideia.
Isso é mais difícil.
É uma relação só após o casamento.
Aí é mais difícil.
E é uma ideia que, viu, Adriles e Vini, Paulinha, é uma ideia que também é difundida como política de governo em diversos países do mundo. Não é eu até estava lendo agora há pouco aqui no blog Saída pela Direita, o blog do Fábio Zanini, na Folha de São Paulo, em que ele cita um exemplo de Uganda. Perfeito. A abstinência sexual proposta por Damares é ensinada desde os 6 anos em Uganda. E claro, estamos falando de um país africano, nesse caso, um país que viveu epidemia de AIDS, como diversos outros países do continente. Então, essa política, né? Tem números eficazes, vou trazer para você já, peraí. Mas essa política, ela tem como pano de fundo o combate à epidemia da AIDS, evidentemente. Sim. A redução, e também, claro, a gravidez precoce. Algo que é pregado em diversos países também com forte lado conservador e principalmente ligado à igreja, essencialmente a alguns setores da igreja evangélica. O número que você me pediu, olha só, no caso desse país africano, de Uganda, os infectados pela AIDS, o pico caiu de 12% da população na década de 1990 para 5,7% em 2018, isso são dados da ONU. Sigo então com vocês aí, diga lá, Adriles.
São duas questões aí, né? Uma cultural e uma biológica, e às vezes uma se contrapõe à outra. A gente sabe, né, que a adolescência é o período de maior ebulição sexual que a gente tem, de maiores desejos, de maiores hormônios e de menos responsabilidade, de menos critério de escolha. Todo mundo tem uma apaixonite na adolescência que se arrependeu, ou inclusive uma transa. O problema é que essas más escolhas, esse tipo de falta de apuro, de maturidade, faz com que adolescentes, principalmente no Brasil, gerem mais doenças, gerem gravidez indesejada, gerem casamentos e às vezes uniões indesejadas com pessoas que não são exatamente tão maduras assim, que às vezes se tornam maridos espancadores, opressores, violentos e agressivos, exatamente pela questão da miséria, da exclusão sexual, onde a sexualidade é mais aflorada. E no Brasil a situação é complexa pelo seguinte: existe uma cultura, principalmente na musical, que o Brasil é uma cultura muito musical, de cafajestização sexual, ou seja, a coisa animal, a coisa meio pornográfica, a coisa erótica no mau sentido da palavra.
Basta você pegar essas letras horrorosas de funk, por exemplo.
Não vamos colocar, não precisa ser funk. Grandes cantoras, assim, são todas as letras, são sem nenhum tipo de metáfora, são gráficas, explícitas, incutem um tipo de cafajestice sexual que inibe exatamente o afloramento de uma percepção mais sensível do que é o sexo. Eu acho que, pelo que eu li, ainda a gente tem que saber como é que vai ser a campanha, da campanha da Damares, ela é salutar no seguinte sentido, em fazer que o jovem perceber que o afeto, o carinho, a comunhão de valores, o amálgama entre duas pessoas leva, inclusive, a um prazer maior sexual. Ou seja, quando você tem um afeto, um carinho, quando você tem identificações com a pessoa, quando você tem um amor legítimo, é muito difícil isso, ainda mais na adolescência, que a gente erra muito, você pode, exatamente, pelo menos ter um cuidado maior com o seu corpo, uma responsabilidade maior com o seu corpo. Mas é difícil, né? Existe também um lado da nossa sexualidade que é exatamente de objetificação do corpo, às vezes de uso do próprio corpo, de uso do outro. Quando um adolescente está descobrindo a sua maturidade sexual, ele não tem essa consciência. Por isso que é importante o fator de uma educação, mas é importante, sobretudo, a educação familiar e a educação cultural. Ou seja, e a cultura dessa cafajestice sexual incute uma má educação familiar também, já que o jovem é predisposto a se rebelar contra o status quo que ele vê na representação da família e do Estado. Por isso que eu não sou tão otimista em relação a essa campanha, porque eu acho que ela pode surtir pouco efeito.
Você é otimista ou não?
Não sou otimista, não é otimista em relação, porque eu acho que o jovem pode ver no Estado um modelo opressor patriarcal que se contrapõe à cultura. O que a gente precisa no Brasil é uma revolução cultural. Aí seria unir o Alvim a Damares. Você estabelecer um princípio, calma, de alta cultura, de disseminação. Eu sei que é utópico o que eu estou dizendo, mas tem que começar de algum modo. É pela cultura que você reforma os valores, pela arte que você reforma os valores. Enquanto a gente tiver uma cultura de bunda no Brasil, a gente vai ter uma sexualização cafajeste, vulgar e pornográfica. Então, para o Estado combater esse tipo de coisa é muito difícil. Mais prático, realmente, fazer uma política de prevenção, com camisinha, etc. Sim, aí você reduz os danos. Fundo, eu acho que não altera
muito. Vamos só tratar a coisa do ponto de vista do cenário um pouco mais real, nesse sentido do que você está falando. Quando você diz assim, olha, o Estado precisa agir mais do ponto de vista de política de saúde pública, por conta da difusão, as campanhas por uso de contraceptivos, principalmente da camisinha, é ótimo. Só que o que a gente vê, a realidade que a gente olha, segundo a gente lê, a gente assiste, a gente ouve nas ruas, é que os jovens estão cada vez, inclusive, mais avessos ao uso de contraceptivos.
Exato.
Principalmente da camisinha, tá? Principalmente. Sim. Isso é um alerta gigantesco, né? Não só do ponto de vista de doença sexualmente transmissível. Eu até usei um exemplo já ali, um ponto um pouco mais exponencial, que são países africanos e tal. Claro. Mas tem muitas outras doenças, inclusive algumas que já estavam praticamente erradicadas, que estão voltando justamente por quê? Porque a campanha de saúde pública, ela é falha por natureza.
Exatamente.
E também porque, do ponto de vista cultural, como você está colocando, o jovem cada vez menos está usando o método contraceptivo. E só para concluir, tem um ponto aqui que eu acho que também é relevante e precisa ser trabalhado, que é o seguinte: a gravidez cada vez mais precoce, a gravidez indesejada, ela não só muda a vida da menina muitas vezes para sempre, né? O futuro dela para sempre, como muitas vezes, na maioria das vezes, ela ocorre em regiões de periferia, em regiões mais pobres.
Exatamente.
Em que a mãe, que ainda a menina não vai ter condições de criar seu filho, sua filha. Então, eu acho no mínimo interessante saber quais serão os pontos dessa campanha.
Você tocou no ponto, principalmente, claro, com certeza.
Você tocou num
ponto importante, que é a questão da AIDS. A AIDS hoje virou uma diabetes, mas é uma doença terrível que deve ser prevenida. Por isso que não basta o governo, por exemplo, a entidade LGBT, o movimento LGBT que a gente falou, que trocou uma campanha seríssima de combate à AIDS, de prevenção à AIDS, de estímulo ao uso de preservativo. Aí sim, eles teriam muito mais contato com a população LGBT e muito mais identificação. Não, vai fazer uma campanha contra o fascismo imaginário do Bolsonaro. Ou seja, as entidades culturais têm que cuidar exatamente dos seus filhos, dos seus representantes, e não ficar fazendo combates estéreis contra ideologias que eles percebem como opressores.
Dito isso, são 11 horas e 3 minutos. A Fabi já está com o dedo para apertar e chamar o break. Vamos lá.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí!
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets.
I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
De volta com o Morning Show. Olha só aqui uma nota rápida, eu vou ler aqui. A missa de sétimo dia da senhora Maria Amélia Barbosa de Oliveira Martins será celebrada hoje ao meio-dia na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, endereço Praça Honório Líbero, número 80, fica no Jardim Paulistano, em São Paulo. Repito, tome nota, a missa de sétimo dia da senhora Maria Amélia Barbosa de Oliveira Martins será celebrada hoje ao meio-dia, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praça Honório Líbero, número 80, no Jardim Paulistano, aqui em São Paulo. Mais um tema para hoje. O governo Jair Bolsonaro anunciou ontem que, a partir de fevereiro, o valor do salário mínimo será de R$ 1.045. O presidente afirmou que vai enviar uma nova MP, né, uma medida provisória, ao Congresso em substituição à proposta enviada em dezembro, que previa reajuste do piso salarial no país de R$ 998 para R$ 1.039. Muito bom dia, Samidana.
É um prazer estar aqui, um bom dia a todos, um bom ano, afinal é a primeira vez no ano, espero que de muitas aqui no Morning Show. Vamos lá, vamos explicar o que acontece. O salário mínimo geralmente é ajustado pelo INPC. O que é o INPC? É um índice de inflação que foca em famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos, então as famílias menos favorecidas. Só que o salário mínimo precisaria valer desde janeiro. O INPC estimado pelo governo, né? Pelo governo era 3,86%. Aí, dezembro, teve aquela loucura, os preços da carne foram para casa do chapéu e puxou a inflação para cima. Então, se revelou a inflação do ano não 3,86, e sim 4,48. É isso que aconteceu. E aí, o mínimo que era para ser, né, que já tá valendo, de 1.039. Então aumentaria de 998 para 1.039. Aí deram um ajuste para 1.045. Agora, quase tudo em economia tem seus impactos. Tem impacto. Qual que é o impacto disso? Muito pensionista recebe vinculado ao salário mínimo, sei lá. O governo vai gastar com isso 2,13 bilhões a mais. Aí o Ministério da Economia falou: beleza, dinheiro não nasce em árvore. Para fazer isso, eu vou ter que arrecadar mais. Então, semana que vem, vão anunciar uma medida, provavelmente um imposto. Aí a questão é, quem que paga, né? Porque se você...
Pois é, no final das contas, está saindo do nosso bolso, não?
Claro que está saindo do nosso bolso. Mas aí você pode ver se não tem uma política. Ah, tô cobrando mais dos mais ricos, sei lá, vou criar um imposto sobre bens de luxo. O governo pode fazer isso. Não acho que é o caso, até porque ele pretende arrecadar 8 bilhões. Muita gente fala assim, é fácil, né? Por que não imprime dinheiro, né? Então, se imprimir dinheiro, você vai ter uma inflação gigante. Agora, o Diese fala que o salário mínimo teria que ser R$ 4.300. O que ele faz? O Diese fala o seguinte, olha, quanto custa a cesta básica? Aí vai em todas as cidades em média com cesta básica. Aí fala, olha, uma família tem 4 pessoas, então calcula o custo com comida. Aí eles pegam a Constituição e falam, ah, o brasileiro tem que ter direito à moradia, tem que ter direito à saúde, educação e transporte. E aí, o salário seria 4.300. Agora, existe uma questão, por que a gente não aumenta o salário mínimo em 4.300, então? Porque se fizesse isso, não ajudaria as pessoas. Você teria muitas pessoas sendo mandadas embora. Porque muitos funcionários não conseguem gerar...
A empresa não comporta esse aumento, infelizmente.
Mas já tem isso, né? 40% das pessoas hoje vivem na informalidade, exatamente porque o cara tem que pagar 3 vezes o valor do salário.
Não chega a 3 vezes, mas existe...
Então como é que faz com isso?
Eu acho que assim, quando a gente olha a história do mundo, a gente vê que algumas empresas, em determinados períodos, abusaram dos funcionários. Sim. Trabalhos parecidos com... um trabalho escravo. Então,
pois é, mas esses 40% não estão inseridos em nenhuma lei trabalhista, eles não ganham nada de incentivo estatal.
Então, a grande questão é que o Brasil tem excesso de direitos. E esse excesso de direitos vira uma conta. Então, assim, se você ganha 1.000, mas você custa 2.000, eu como empregador, eu não olho os 1.000, eu olho os 2.000. E você tem que gerar dinheiro para 2.000. Então, se eu vou dando excesso de direitos, eu vou deixando cada vez mais difícil.
E uma legislação trabalhista absolutamente obsoleta.
Esse é o maior problema.
Uma legislação trabalista da época de Vargas, mas varguista. O negócio é muito antigo, muito obsoleto.
O mundo mudou, a gente é uma legislação de não só de outra década, mas de outro século. E hoje existe, por exemplo, as outras composições. Eu falo o meu caso. Claro, eu sou uma pessoa de classe média alta, ganho bem perto da população, acho que a gente pode ser demagogo e falar que isso se aplica a todos os casos, mas eu tenho um número de horas, então eu trabalho um pouco aqui para Jovem Pan, um pouco para a Isinvest, um pouco para a FGV, onde eu sou professor, um pouco para a minha empresa. Então você tem esses arranjos, precisa avançar a questão de pejotização disso. Também não adianta, 13º, tá? Então vamos dividir o salário em 300, você acha que você vai ganhar mais? Então quer dizer, a gente tem esse falso... essa falsa sensação que é fácil, mas o fato é que salário mínimo, se aumenta, você está aumentando imposto. Se você aumenta mais, você pode deixar a gente desempregada.
Você então, gera mais desemprego do que benefício, ou seja, é um populismo invertido, não é?
O aumento foi realmente a inflação, né? Foi só a inflação, mas quem defende aumento real tem que tomar cuidado. O que eu peço como economista, e cientista, é sair um pouco do campo ideológico, então seja, o mínimo precisa ser 5.000 ou o mínimo tem que ser 0. E olhar outros países e fazer experimentos, né? Experimento que eu digo é pegar dados e medir, para ver se tem um mínimo ideal. Talvez 500, 900, 1.000 reais seja um bom mínimo para preservar os menos favorecidos e não jogar para a informalidade. Então, eu me apoio em dados. Porque eu acho que a melhor forma...
Dá um modelo padrão de um país que tem um salário mínimo ou que não tenha um salário mínimo, que dê uma situação de equidade social.
Na Europa, agora tem uma nova área que estão estudando faixas de salários mínimos. Me parece fazer sentido. Então, se você tem 18 anos, o salário mínimo de 1.000, talvez para São Paulo seja ok. Mas lá para o interior do Piauí, que é uma região pobre, talvez seja muito caro 1.000. Já para um cara de 40 anos, 1.000 pode ser insuficiente. Então,
é continental, não dá para fazer um padrão.
Então, vai medindo pela faixa etária e pela região onde a pessoa...
Existe, então, países indo para faixa etária, pela dimensão do país. Mas, de novo...
Porque depois, agora só contar tão jovem, porque o outro é mais caro. Pode chegar em várias...
Por isso que eu gosto de me apoiar em ciência para tomar decisões. Porque senão fica num campo da ideologia e aí fica uma discussão assim, eu acho isso, outro acha isso. Aí na internet um xinga um amiguinho, o outro amiguinho xinga o outro.
Muitos amiguinhos se xingando o tempo inteiro.
Muitas famílias se odiando e a gente perde o que é a função do economista, que a economia é uma ciência social, mas é aplicada. Então você pega os dados, você tem uma hipótese, aí você testa e toma a conclusão.
Deixa eu trazer aqui um tweet do presidente Jair Bolsonaro, que falou sobre o assunto e deu um modelo também de um país que reajustou recentemente o seu salário mínimo. Uhum. Ele falou o seguinte, o nosso salário mínimo é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Uma eterna discussão entre direitos e deveres. A Venezuela, modelo de democracia para o PT, acaba de reajustar o seu salário mínimo em 66%, ou seja, US$3,70, o equivalente a R$15.
Agora, emprego lá. Mas você sabe o que aconteceu na Venezuela? Eles têm tem a inflação camuflada, que é a mentirosa, e tem a inflação real. A inflação real, pelo FMI, é 200.000%. Meu Deus, a pessoa de salário mínimo perdeu 99,9% do poder de compra.
Até porque tem duas moedas,
praticamente.
Até porque tem duas moedas, praticamente. Né? Você tem os bolívares fortes, né? Você tem um câmbio, uma espécie de mercado completamente oculto.
É a cartilha da desgraça ficar fazendo o que a Venezuela está fazendo. E a Argentina que tome cuidado, porque já congelou o preço, agora criou os fiscales.
E a gente tirou ela da OCDE.
E tem que tomar cuidado. Então, de novo, tem que se apoiar em modelos, né? E falando nisso, para não ficar também só puxando saco do governo, CPMF, por exemplo, é o contrário. Todos os países que adotaram a CPMF, a Venezuela adota. É o único país que adota CPMF até hoje numa alíquota alta. Então, quer dizer, a gente tem que tentar fazer uma análise imparcial baseada em dados. Pelo menos eu tento fazer isso.
Pois é, o Samir, ó, saindo um pouco, deixando um pouco o bolso de lado, queria aproveitar então a sua presença aqui na nossa bancada. Você que é um especialista em números, eu imagino que você não saiba, não sei se você conseguiu escutar qual é a nossa hashtag do dia. Então a Paulinha vai te contar qual é a hashtag de hoje. E aí eu queria que você analisasse a probabilidade de sucesso. A probabilidade de sucesso da hashtag nessa super quarta. Diga lá, Paulinha.
Tô vendo agora. Ciência dos afetos.
Nossa hashtag é namorada pro Adrilles.
Mas eu acho que vocês deviam ser primeiro uma ficante.
Eu tinha falado porque crush.
É
mais fácil,
né? Namorada é um termo vago. Pode ser uma ficante. É uma experiência. Um uma experiência afetiva social.
Pode ser uma futura namorada.
Teve muita gente perguntando se era uma zoeira, se era um bullying com a Adrilles.
É uma brincadeira com fundo enorme de verdade.
Tá vendo, gente? Vocês pensam cada um.
Eu quero que a ciência dos afetos de samba me ajude.
Olha, eu acho que quando a gente faz esse apelo na rádio, acontece, porque tem milhões de pessoas ouvindo.
Aumentou a amostragem, né?
Melhorou. Porque aqui dentro da Jovem Pan, ele já tentou várias, que eu sei.
Eu nunca flertei aqui na Jovem Pan, seu mentiroso. Eu mando acenos afetivos a todos.
7 aos. Outro dia, a Sammy minha da limpeza, com 72 anos, tava contando.
Nossa, o Sammy tem que voltar aqui. Boa, muito, Sammy. Porque ele tem
informação. Eu sou um democrata. Mas eu mando acenos afetivos.
A gente quer fazer o seguinte. Um quadro, que pode ser daqui, pode ser do Pânico, que é assim, a gente vai levar o Adrilles na balada, que eu acho que ele tem problema de approach.
Não tenho. As melhores cantadas que eu já li são as
Caraca, realidade
cantadas
aqui.
Líricas, cantadas
metáforas. Às vezes a pessoa.
Às vezes a mulher não Adrilles, entende a Adrilles, cantada,
ouve,
mas eu sou
assim. Ouve,
Jorge.
O cara entende tudo de probabilidade.
Não, mas eu não quero probabilidade, eu quero mudar a estrutura socioafetiva cultural.
A gente vai pôr a Paulinho Daniel Zuckerman no ponto do Adrilles.
Pra fazer.
E
tá
falando
bom.
Assim, ó, Adrilles, não cita uma cantada de mais de 10 minutos, essas coisas assim.
Chega, agora convida pra um drink.
Tá bom, para de olhar a bunda da menina, essas coisas assim.
Só olha a alma das pessoas.
Entendi. Aí eu vou calculando a probabilidade de acordo com a reação.
Nossa, esse programa é maravilhoso.
Por exemplo, se ela jogar bebida na cara dele, abaixa a probabilidade.
Eu nunca sofri uma rejeição ostensiva.
Isso mostra como nascem as startups. Tá, aliás, você já acabou de ter ideia de um aplicativo novo.
O aplicativo vai ser.
Aliás, vamos toda pra... a mulher que eu não tive é uma amiga que eu fiz.
Vamos lá.
Que bebê.
Olha só, dá tempo de mais um assunto aqui, ó. Vamos pra mais um episódio do quadro Não Convide para a Mesma Festa. Hoje os protagonistas são os colegas de televisão José Luiz Datena e Xuxa Meneghel. Vini, qual foi a treta?
E que envolve o filho do Datena também, o Joel Datena. Essa treta é antiga, viu, Silvio? É de 2017. Envolveu a polêmica Lei da Palmada, né? O que aconteceu? O Joel Datena exibiu uma reportagem no Brasil Urgente, da Bandeirantes, onde mostrava ali um menino de 10 anos, de uma cidadezinha lá da Paraíba, que tinha pegado o carro da mãe, que era vice-prefeita da cidade, tinha feito algumas infrações de trânsito, acabou sendo parado pela polícia. E na volta da reportagem, o Joel comentou assim, ó, por isso que às vezes você tem que corrigir quando é mais novo, né? E por isso que eu sou a favor da lei da palmada, sou contra a lei da palmada, né? Sou a favor de dar umas palmadinhas, né? Porque isso daí não machuca ninguém e ainda corrige futuros deslizes, né? E aí a apresentadora Xuxa Meneghel acabou rebatendo essa declaração do Joel Datena pelo Instagram, dizendo que a lei serve para todos, que violência gera violência e que ele estava completamente desinformado naquilo que ele estava dizendo. Aí o Datenão partiu em defesa do filho e fez essa declaração aqui, ó. Vamos relembrar o que o Datena falou para a Xuxa.
Olha, para dizer a verdade, uma das poucas vezes que eu quis dar umas palmadas no meu filho Joel, e foram bem poucas mesmo, é quando ele assistia aquela garota de programa infantil, que cresceu e continuou infantil, e além disso, imbecil.
Você percebe?
Pesado,
você percebe que ele faz um jogo de palavras ali, né? É. Garota de programa infantil e depois ainda chama de imbecil infantil também. Imbecil. Bom, a Xuxa moveu uma ação, então, contra o Datena, e o processo chegou agora. Ele teve que pagar R$20 mil em cadeiras de rodas para uma instituição de caridade. E o advogado do Datena disse que ele já fez essa doação. A doação foi feita em dezembro e que também ele não quis ofender.
Não,
a,
quis.
A Xuxa.
Não, ele apenas... Ainda bem que ele não quis. Imagina o dia que ele quiser. Aí,
é verdade, expressão é direito à ofensa.
Ele apenas quis sair em defesa do filho.
Ótimo.
E ele gostou tanto de fazer essa doação para a instituição que ele gravou uma reportagem.
Mas outro desaforo.
Pessoal da instituição. Então tá tudo resolvido, ele aceitou e tá tudo certo. Mas eu vou concordar.
Com quem?
Viu, Adrilho Jorge? Com o Datenão e com o filho dele.
Palmas.
Eu acho que é uma palmadinha. Não, a gente não tá falando aqui, gente, de agressão.
Exatamente.
Né? A gente não tá falando de espancar uma criança, né? Agora, uma correção, um aperto mais, um pouquinho mais forte.
Um olhar assassino,
eu acho que pode sim ser bom pra corrigir uma
criança. A gente vive numa sociedade complacência, né? Os pais têm medo dos filhos, criam pequenos monstrinhos. Eventualmente, todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência, que as crianças que ficam nos corredores de restaurantes berrando, gritando, esperneando, e os pais olhando embevecidos com um sorriso, pelo menos não tá lá em casa, né? Eventualmente a gente tá criando uma geração de pequenos monstros mimados, exatamente. Você tem a questão do Freud, que essa é uma má influência do Freud, de achar que tudo é opressão paterna, tudo é opressão da mãe, e aí os pais ficam como se fossem servos dos seus filhos. A gente tem que perceber que uma criança é um pequeno animal que deve ser de alguma forma domesticado. O animalzinho, ele tem medo do animal maior. Sim, enquanto ele não desenvolve a consciência, quando ele começa a fazer birra, você manda um olhar assassino, um cutucão, um castigo formal, uma palmadinha. E sim, é uma violência simbólica que deixa o menino mais adestrado. Se você não punir o menino na tenra idade, depois ele vai ficar mimado, chato, vai virar rebelde, vai virar presidiário, vai bater na mulher. Ou seja, esse tipo de adequação formal, de educação formal, é necessária. E a palmada é um símbolo crasso de eventualmente uma punição maior, uma coisa mais rígida para uma criança desobediente. Agora, essa educação, essa didática que a Xuxa fala que ele está mal informado, ela que está informada de maneira muito equivocada por um tipo de educação leniente em relação à agressividade e ao mimo da criança.
A gente tem que mudar isso também, né?
Fundamentalmente.
Bernardo,
é uma lei burra.
Pessoal,
olha só. Educação familiar.
Olha só, Paulinha, hoje tem mais um episódio aí da sua série preferida, confere.
É a minha série preferida mesmo no YouTube, que é o Anjo Investidor. Eu não sei se vocês já se inscreveram no canal, que é youtube.com/Anjo Investidor, 9 horas da noite, sempre às quartas-feiras, um novo episódio. E eu amo ficar de olho pra ver no que é que o João Kepler vai investir, quantos milhões ou não ele vai dar, as puxadas de orelha pros startupeiros que chegam lá achando que vão abafar, e aí ele tem várias perguntas que o cara fica com uma cara de interrogação. Vamos conferir o trailer agora, porque vai ser a Levo, uma empresa de entregas rápidas que vai pedir um help milionário pro João dessa vez. Confiram.
A gente quer expandir no Brasil e quem sabe até o fim do ano que vem ir para 3 países da América Latina.
E de quanto você precisa?
A gente precisa de 2 milhões.
E qual é o valuation?
Nosso valuation é de 17 milhões.
A gente está setando o teu valuation num estágio anterior. Então, César, você aceita a proposta?
Que proposta é essa, Brasil? Eu também quero 2 milhões, não tenho nenhuma ideia, mas enfim, gosto muito desse programa e eu acho que vocês podem conferir lá essa noite em youtube.com/oanjoinvestidor.
Muito bem, meus queridos, dito isso, são 11 horas e 27 minutos, hora de se despedir, de falar tchau, amanhã o Morning Show tá de volta às 10 em ponto. Fabi, som na caixa pra gente ir embora.
Até sempre.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Governo de São Paulo. Estado de respeito.